Alô? Agora eu senti firmeza. Mas, senhor presidente, demais deputadas e deputados, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna hoje para falar, nobre presidente dos trabalhos e o presidente da casa, das minhas preocupações hoje do ocorrido na comissão, da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Eu falo isso, presidente, porque nos meus 52 anos de militância política, eu quero dizer aqui a vocês que enfrentamos muitos momentos difíceis, nobre deputado Antônio Moraes. Mas os momentos mais difíceis que eu enfrentei foi quando eu tive que conduzir algumas greves em algumas categorias, sem o comando político, sem a orientação política. E quero dizer a Vossa Excelência que por duas vezes eu fui preso, uma na sede do DOPS aqui, na Rua da União, outra na Polícia Federal, por conta de um descontrole da massa que estava lá. O nosso camarada Marx dizia que havia, a sociedade estava dividida em classes. De um lado, a burguesia, que se apropriava da mais-valia produzida pelo trabalhador. E Paulissas, no seu livro de filosofia, ele dizia que as massas é como a água. Ela é aquecida e ela passa por um processo de aquecimento, mas ela só vai à ebulição nos 100 graus centígrados. E qual é a minha preocupação de hoje, presidente? O que é que eu vi no plenário ali no Enio Guerra? Foi, primeiro, uma total insegurança em relação à casa, aos parlamentares. Uma total insegurança. Um ambiente completamente lotado de trabalhadores que não são trabalhadores qualquer, são trabalhadores policiais, armados, em um momento de tensão muito grande, inclusive, presidente, comprometendo a democracia interna. Porque se nós temos um regimento interno, e esse regimento interno permite os trâmites legais de obstrução de pauta, não estou nem entrando no mérito do projeto, mas obstrução de pauta, retirada de pauta, nós não podemos assistir um tipo de comportamento daquele onde a nossa companheira deputada Débora, da condição de mulher, quando tirou o projeto de pauta, foi uma revolta e terminou ela saindo de lá com pressão alta, altamente, eu diria até, não sei se essa palavra é correta, mas desequilibrada pelo momento de tensão. Então, eu acho, e a minha sugestão é para que a gente não evite uma tragédia nessa casa, é que nós tenhamos o mínimo de segurança para a realização dessas sessões. Não pode ter aquela quantidade de pessoas numa sala e sem um comando. Tinha três policiais militares, eu digo de farda, representando a casa. A informação que tem era que estavam sendo colocados de bolo para entrar porque era deputado. Então, se a gente não vai ter regra, então regra ou vale para um ou não vale para nenhum. Não vai valer para todo mundo. Então, minha sugestão é que a gente siga rigorosamente, garantindo aqui a todos os deputados, inclusive a companheira Débora, principalmente na condição de mulher, o respeito e que ela possa conduzir utilizando todos os preconceitos, todos o que estabelece o nosso regimento interno de obstrução, de adiamento, etc., etc. Então, não poderia deixar de fazer esse registro. Eu estava lá. Estava com a deputada Dani na Comissão de Direitos Humanos, cheguei e já estava todo mundo lá lotado, eu tive dificuldade para entrar na sala. Então, espero que nós possamos garantir o equilíbrio e a manutenção da democracia e o respeito, porque não vai ser a arma nem a ameaça que vai impedir o parlamento de funcionar de forma democrática e respeitosa. Dito isso, presidente, o meu pronunciamento hoje é em função do colonialismo químico e devastação ambiental. Um basta à indiferença em Pernambuco. Podemos estar contemplando da nossa terra rara os confins despovoados do espaço-tempo. Aqui ocorreu uma série de coincidências que propiciaram a vida inteligente. Difícil de se repetir em outro lugar do chamado universo observável. Aquele alcançado por nossos telescópios. Isso pode ser frustrante para muita gente, mas torna nossa existência mais preciosa, única. Por isso, devemos investir todas as nossas forças para salvar o planeta das ameaças do terrível processo de aquecimento global causados pelos próprios humanos. Dito isso, presidente, com muito senso de urgência e responsabilidade, venho a esta casa abordar dois temas de profunda relevância estratégica para o futuro sustentável de Pernambuco: a restrição nas políticas de proteção ambiental em áreas não florestais e o grave problema do colonialismo químico. Ambos, quando analisados em conjunto, representam uma grande ameaça à proteção ambiental em nosso estado e à manutenção da cultura dos povos que mais protegem o nosso ecossistema, os povos originários. Como é de conhecimento de todas e todas dessa casa e todos dessa casa em Pernambuco, Pernambuco é um estado sem floresta. O Cerrado cobre 53% do nosso território, a Caatinga 42% e a Mata Atlântica está reduzida apenas a 5% de sua cobertura original, segundo o relatório do IBGE de 2019. O CPRH em 2020 e o SOS Mata Atlântica de 2023. Por essa razão, nós, pernambucanos e pernambucanas, deveríamos reagir fortemente à recente decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que aprovou um projeto de lei buscando restringir a proteção ambiental somente em áreas de florestas, ou seja, apenas 5% de Pernambuco contaria com proteção, o que seria um absurdo. Essa medida ignora a importância crucial da rica e complexa biodiversidade presente em outras áreas dos nossos biomas, como a Caatinga, o Cerrado e, claro, a Mata Atlântica. Pernambuco terá, tragicamente, um impacto por essa medida, comprometendo não apenas sua beleza natural, mas também o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida das populações e as perspectivas de desenvolvimento sustentável para as futuras gerações. Além da gravidade incontestável dessa ameaça, informações preocupantes apontam para a intoxicação por agrotóxicos de nossas comunidades indígenas. Uma triste liderança do Estado no contexto nordestino. No importante livro Agrotóxico e Colonialismo Químico, a pesquisadora Larissa Mies Bombardi lança luz sobre os efeitos perturbadores do uso desmentido desses produtos químicos. O termo colonialismo químico refere-se à imposição do uso do intensivo de agrotóxico em territórios tradicionais, frequentemente desconsiderados o conhecimento e as práticas sustentáveis dos povos originários. Essa imposição não só viola a soberania dessas comunidades sobre suas terras e saberes, mas também ameaça gravemente a saúde dos habitantes e o equilíbrio dos ecossistemas locais. As comunidades, e especialmente os povos indígenas de nosso estado, os verdadeiros guardiões da biodiversidade e suas terras ancestrais, enfrentam impactos severos. Esses povos, defensores de um modo de vida ecologicamente equilibrado e sustentável, veem-se agora confrontados por práticas agressivas que negligenciam tanto a saúde pública quanto o bem-estar ambiental. Em face das questões prementes, aqui se impõe sobre nós, tenho me dedicado a refletir sobre qual seria a abordagem mais eficaz para chamar a atenção do mundo e dizer, em alto e bom som, que o único lugar capaz de sustentar a vida como a gente conhece é o planeta Terra. Em minha jornada, compartilhei com vocês diálogos construtivos baseados nos ensinamentos valiosos de lideranças indígenas respeitadas, como Ailton Krenak e David Copenhagen. São eles que nos proporcionaram uma visão enraizada na soberania ancestral sobre como conviver de forma harmoniosa com a natureza. Recentemente, presidente, as palavras do astrofísico Marcelo Gleiser, em seu livro, vieram se somar a este diálogo com contribuições que transcendem o tempo e o espaço. Gleiser nos convida a meditar sobre a singularidade da Terra no vasto cosmo como um lar precioso e raro, capaz de abrigar a diversidade da vida. Essa percepção aguça nossa responsabilidade como guardiões desse habitat único, destacando a necessidade de adotarmos medidas e políticas que assegurem sua preservação contínua. Podemos ser a única civilização inteligente no chamado universo observável, aquele que a gente vê por telescópios. E, por isso, nossa existência, que nos deixaria mais preciosas, mais solitários no espaço, também torna a vida na Terra ainda mais preciosa. O resultado dos inúmeras coincidências químico, física, biológica, difíceis de se repetir em outra parte. Inspirado por essa compreensão, defendo fervorosamente nesta casa que é nosso dever coletivo respeitar e integrar o conhecimento ancestral dos povos originários com os avanços da ciência contemporânea. Harmonizar essa convivência. A evidência é clara e incontestável. Não podemos mais tolerar a restrição da proteção ambiental e muito menos ignorar o colonialismo químico com seus impactos devastadores sobre as populações vulneráveis. Não podemos falar na implementação de políticas públicas que fomentem tanto a sustentabilidade ambiental quanto a justiça social. Finalizando, presidente, repudiamos, pois, decisões que limitam a proteção ambiental às determinadas áreas, combatamos as práticas que colocam em risco as comunidades mais expostas e prossigamos na formação e aplicação de políticas de desenvolvimento verdadeiramente sustentável e justo. O futuro do nosso Estado, do nosso país, de fato, nosso planeta, depende diretamente das ações que escolhemos a tomar hoje. Assim sendo, conclamo todos nessa casa a refletir sobre a magnitude da nossa responsabilidade, que nossas decisões e atuações estejam à altura da imensa tarefa que é preservar e proteger nossa morada celestial e tudo que nela habita. Este é o chamado da nossa geração, que possamos atendê-la com a sabedoria e a urgência e o comportamento que ela demanda. É isso, senhor presidente, que tenho para a tarde de hoje.